Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Os deficientes visuais e as urnas. Os deficientes visuais na linha de frente da política partidária.
Boa noite. Hoje, dia 23 de agosto de 2016. Eu sou o Valdenito de Souza e já estamos dando início a mais uma entrevista do projeto Os Deficientes Visuais e as Urnas, onde estaremos hoje entrevistando um companheiro nosso de Santos, do estado de São Paulo, que está se candidatando a vereador. Então eu chamei para me ajudar a entrevistar esse companheiro, alguns companheiros da comunidade, como o nosso companheiro Vitor Marques, que é do Conselho Deliberativo da nossa associação. Boa noite, Vitor. Obrigado pela presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, ouvinte. Boa noite, companheiro Amazino.
E convidei também o companheiro Regivaldo. Ele está atualmente radicado no Ceará. Aliás, ele é meio de Pernambuco, via Rio de Janeiro, e está morando no Ceará atualmente. Regi, obrigado pela presença.
Nada, meu. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Por aqui.
Ok. E também vai nos ajudar a entrevistar o nosso companheiro de Santos, o companheiro de São Paulo, Daniel Monteiro. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Boa noite, Denito. Boa noite, comunidade. Eu, agora radicado em Santos, tenho muito prazer de estar aqui entrevistando um colega, uma pessoa que eu acompanho o trabalho, e a gente pode debater de perto a cidade de Santos.
Ok. Também aqui, que vai nos ajudando a entrevistar o companheiro de Santos, o nosso colega Maurício Zeni, do Pará. Boa noite, Zeni. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, pessoas. Estou na área.
Também o mercado no Pará, né?
Via Rio de Janeiro, radicado lá no Chuí, lá, né? É Arroio ou Chuí que é lá, hein?
Não,
é um dos extremos. Pois é, Pará, pô. É, tudo é região norte ali. É o extremo lá, né? E o nosso companheiro Marco Rangel, diretor de marketing da rádio, também está aqui presente. Boa noite, Marcos.
Boa noite, Danito. Boa noite, amigos.
Então, dá logo o e-mail aí para quem quiser fazer pergunta, Marcos.
Fazer pergunta ao nosso convidado de hoje é ouvintescontraponto@gmail.com.
Ok, então, gente. Então, para ganhar tempo, nós vamos dar boa noite ao Eduardo Ravazzini. Ele é de Santos, ele é jornalista, tem visão, baixa visão, e está aqui nos dando a honra de sua presença e vai ficar aqui conversando com a gente nesses 60 minutos aí. Então, Eduardo, quero que você se apresente e fale um pouco da sua militância no contexto do segmento aí dos deficientes visuais.
Boa noite novamente. Eu sou Eduardo Ravazzini, tenho 38 anos, sou deficiente desde que nasci. Tenho deficiência múltipla, eu sou um caso típico de paralisia cerebral, né? Porque o meu nascimento foi de 6 meses e esse nascimento prematuro gerou problema neurológico no equilíbrio e também baixa visão.
Fala um pouco da sua militância no segmento.
Então, eu sou formado em jornalismo e tenho uma carreira de 15 anos. Nessa estrada, trabalhei com ONG, trabalhei como palestrante de inclusão, fiz consultoria e nos últimos 3 anos recebi o convite do prefeito Paulo Alexandre e estava exercendo como coordenador de políticas públicas aqui em Santos. Foi uma experiência maravilhosa que podemos colocar para a cidade algumas evoluções, como praia acessível, virada inclusiva, moda inclusiva, coisas que a gente vai poder destrinchar aqui também. E, se os senhores quiserem, um pouco da minha experiência como assessor de imprensa, trabalhei como comunicador em ONG, tem bastante coisa para a gente trocar.
Eduardo, ok. Eu queria fazer a primeira pergunta ao Eduardo. O que levou você a se candidatar, a tentar a vereança nessas próximas eleições aí? O que te tocou e você decidiu a competir aí e tentar uma vaga na Câmara de Vereadores de Santos? Qual o principal motivo?
Então, Valdemito, a gente encontra-se num cenário até nacional de um bastante descrédito, por razões óbvias, da política em geral, né? A gente tem tido contato aí com pesquisas que apontam que o eleitorado, 40% ou está indeciso, ou votaria em branco, ou votaria nulo. Na verdade, o que me gerou foi essa descrença que a gente precisa de lideranças jovens, lideranças engajadas, e na verdade o meu grande impulsionador foi a experiência que eu tive frente à coordenadoria. Como eu já disse, eu fui coordenador de políticas para pessoas com deficiência do atual governo em Santos, o governo Paulo Alexandre, que está pleiteando a reeleição, inclusive, e um governo do PSDB, e a gente se colocou como liderança jovem aqui em Santos, porque eu tive muita experiência como coordenador, mas eu creio que o vereador vai poder ir além, vai poder ter mais forças e desenvolver ainda mais projetos.
Ok, Eduardo. Então, companheiros, eu queria que você fizesse as perguntas de forma bem objetiva, para a gente dar espaço para todo mundo, que eu já percebi que o Eduardo é bem objetivo na resposta, tá? Então, eu passo para o Maurício Zeri fazer a primeira pergunta dele.
Bom, Eduardo, prazer em conhecê-lo. Vamos lá. Que leis específicas existem na cidade de Santos que contemplam o segmento a que você procura representar? E o que leis, projetos você pretende apresentar no seu futuro mandato?
Olha, especificamente da pessoa com deficiência, a gente tem há muitos anos aqui uma lei municipal, a lei do cardápio em Braille, e temos uma lei muito típica, não estou dizendo que concordo ou não, mas estou relatando o que temos, é uma lei do monocular, porque em algumas, até no Estado e na Federação, não existe um consenso sobre a pessoa monocular, mas aqui em Santos já tem uma lei há alguns anos, na qual diz que o deficiente monocular tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência, inclusive cotas em concurso e todo tipo.
Pois é.
Pois não?
Não, tudo bem.
Maurício, alguma observação, Maurício?
Não, eu estou esperando que ele me diga quais os projetos que ele pretende apresentar. Aí eu faço, no caso, alguma observação.
Eu complemento aí, Eduardo.
Sim, o que eu pretendo, a gente tem alguns eixos de campanha, né? Que seria acessibilidade, mobilidade urbana, a fiscalização da Lei Brasileira de Inclusão e Aplicação no município e o emprego apoiado. Com relação à acessibilidade, eu quero destacar da pessoa com deficiência dois movimentos que a gente fez em Santos enquanto eu era coordenador. que foi a primeira oficina de iniciação em audiodescrição para a Secretaria Municipal de Comunicação em Santos. Essa parceria ocorreu conosco na coordenadoria, tivemos o aval do secretário de Cidadania e principalmente a parceria do nosso querido amigo aqui presente, Daniel Monteiro, que deu todo o suporte jurídico e técnico. Por que que eu estou dizendo isso? Porque uma das minhas bandeiras para o deficiente visual em Santos é fazer com que coisas como essa de audiodescrição amadureçam e aconteçam com mais frequência. Dentro desse engajamento, ainda nesse processo, graças ao nosso envolvimento e parceria com o Daniel, foi a primeira vez em Santos que uma cerimônia na verdade foi a posse do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, contou com recursos de audiodescrição. Então eu vou batalhar para que seja a primeira de muitas e que isso amadureça no nosso município.
Ok, Eduardo. Agora eu passo a palavra para o Regivaldo fazer a pergunta dele ao nosso entrevistado.
Boa noite, Avazene. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta assim, não sei se fácil de responder. Que você tivesse uma autocrítica, dizendo qual o seu grau de aceitação diante dos deficientes de Santos. Você trabalhou já nessa área, segundo eu li no currículo aqui, falei de postou na lista. E então você já tem um conhecimento de causa, evidente. Qual que você consegue auto-aquilatar, qual o seu grau de aceitação diante do público deficiente, visual, físico em geral? Você acha que terá chance de que a comunidade, pelo menos a comunidade, vote em você quase que maciçamente? E ou você vai aventurar? Acho que é a sua pré-candidatura. Eu queria saber o que é que você pensa desse fato, né? Autocriticamente falando.
Muito boa a sua pergunta. Nós sabemos das dificuldades de uma primeira candidatura. Em qualquer pleito, em qualquer cargo que você vá se colocar. Eu estou saindo pela primeira vez aqui em Santos. Do ponto de vista de aceitação, o que eu posso te dizer como termômetro é que nas nossas redes sociais usamos a nossa plataforma de campanha é Facebook, porque primeira candidatura eu trabalho sem aporte publicitário e sem, enfim, não tenho marqueteiro vinculado com a minha campanha nem nada, estou fazendo com recursos pessoais. O que eu posso te dizer assim, eu tenho trânsito pelas entidades, tenho uma aceitação bem positiva. Agora, eu sou maduro em dizer é o seguinte, felizmente ou infelizmente, o segmento da pessoa com deficiência, assim como todos os outros segmentos, tem vaidades e tem rivalidades. Eu já ouvi outras pessoas que se candidataram em Santos. O que eu digo assim, eu não posso dizer que eu não teria a pretensão de dizer que eu teria maciçamente o apoio dos deficientes de todo tipo. Mas assim, nós estamos num partido que a faixa etária para se eleger, o corte é 1.500 votos. Se eu conseguir acima disso, eu tenho grandes possibilidades de estar na cadeira. E nós confiamos aí que eu falei nessa trajetória de 15 anos de engajamento.
Ok, Eduardo. Olha só, quantas vagas são, Eduardo, na Câmara de Santos?
Hoje nós temos 21 cadeiras e nunca tivemos a experiência de ter um deficiente efetivamente eleito.
Ok.
Nós já... Só complementando. Nós já tivemos momentos de deficientes que fizeram substituições na Câmara, pegaram segunda ou terceira suplência e fizeram substituições, mas eu acredito, Valdenito, que numa cidade como Santos, que tem 100 mil deficientes e que, por tendência de número de IBGE que a gente acompanha, a maior parte desses deficientes são visuais ou baixa visão, eu tenho certeza absoluta que uma cidade com essas características merece ter um vereador integral 4 anos de mandato.
Ok, certo.
Só para complementar a resposta dele ali, esses deficientes que tiveram lá, que você falou, que cumpriram o mandato como suplente, quais eram as deficiências deles?
Que eu me lembro, só teve o Luciano Marques, que já foi, inclusive, coordenador da cidade, que ficou 20 dias na Câmara como suplente, ele é cadeirante.
Ok. Esse foi o Valério,
viu, depois ele volta aqui. E ao Monteiro, sua pergunta ao companheiro aí.
Boa noite novamente. E disse que era um prazer estar aqui para debater Santos de perto. Nosso país e nossas cidades têm excelentes leis e isso é um excelente ponto de partida. Mas qual o papel do vereador para que a cidade cumpra a convenção da ONU, que é o maior marco legal que a gente tem? Como é que o vereador pode atuar para que o Praia Acessível esteja cada vez melhor? Depois a gente explica, caso alguém não conheça. Como é que o vereador pode garantir que efetivamente as calçadas estejam de acordo com o direito de ir e vir do cidadão?
Então, Daniel, eu acredito que, assim, é uma boa oportunidade a sua pergunta para eu colocar a minha visão sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Porque algumas pessoas se colocam, como é que eu vejo a Lei Brasileira de Inclusão? Eu vejo a Lei Brasileira de Inclusão como um grande divisor de águas. Não concordo, e muitos dizem, agora com a Lei Brasileira de Inclusão começou a política pública para pessoas com deficiência. Não, eu não concordo. Eu acho que muita coisa foi feita antes da Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos a lei de cotas, que comemorou recentemente 25 anos, a norma técnica de acessibilidade NBR 9050, aí ela data de 2004. Então, assim, muita coisa foi feita antes da lei da inclusão. Só que muita coisa vai precisar ser feita agora, depois da sua vigência. Por quê? Porque a lei, como a maioria das leis, ela tem muitas partes generalistas que precisam serem regulamentadas em decreto, e também existe a parte do que cabe ao município. Como todos sabemos, o vereador ele tem essa prerrogativa de ser fiscalizador. Então, para dar um exemplo, nós temos Santos, é um polo universitário, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela determina porcentagens das universidades. Como Santos também é uma cidade turística, e a Lei Brasileira de Inclusão vem preconizar porcentagem nos hotéis. Então, eu acho de quartos acessíveis e também de funcionários atuando. Então, eu acho que isso não é só para mim. Para todo vereador com deficiência, tem que pôr a Lei Brasileira de Inclusão debaixo do braço e torná-la palpável no município.
Ok, Eduardo. Eduardo, qual a população atual de Santos, hein?
Então, 420, 450 mil, um quarto disso é pessoa com deficiência.
Caramba. Vitor Alberto, você.
Bom, eu ia fazer essa pergunta, já me diminuiu o número de perguntas. Eduardo, o que fez você, são duas outras perguntas só. O que fez você escolher, quer dizer, fazer uma opção partidária? O que atraiu você para esse partido? Porque esse partido, pelo que eu estou entendendo, é coligado, é base do partido que está no poder, quer dizer, o PSDB, não é isso? Então, o que fez você escolher o partido? O que é que te atraiu? Segundo, você disse que tem 100 mil deficientes. Então, deve ter havido algum recenseamento, não é? A prefeitura deve ter feito algum levantamento, essa coisa toda. Agora, terceiro e último. Você, na verdade, se considera um candidato das pessoas deficientes ou um candidato como deficiente, mas sendo um candidato do cidadão de Santos? Qual é a fronteira disso aí?
Ótimas perguntas. Vamos começar assim. Sobre a quantidade de deficientes. O que a gente trabalha, inclusive na coordenadoria de Santos, é Consenso 2010, determina em Santos entre 96 mil e 128 pessoas com deficiência. Existe uma margem aí, por isso que eu gosto de trabalhar com a média de 100 mil pessoas. Isso é um dado. Sobre as questões partidárias, eu estou candidato pelo PSC, Partido Social Cristão, a convite do seu presidente, o Gustavo Bittencourt, que, por conhecer o nosso engajamento, nos convidou. É um partido que nos abriu as portas para candidatos de primeira viragem, de primeira candidatura. Hoje, eu faço parte de uma coligação, é PSC, PEN, que é PEN, e PP. São três partidos coligados. São partidos que deram oportunidades para candidatos de primeira vez, como eu disse, e tem margem de votos, o candidato atingindo acima de 1.500 votos tem grande possibilidade de entrar.
Ok.
Quanto à pergunta, o que, que você considera mais importante, ser realmente desse segmento candidato ou candidato da cidadania de Santos?
Olha, eu eleito seria um candidato da cidade, seria um vereador, se Deus quiser, da cidade de Santos. Quando a gente trabalha em inclusão, a gente trabalha inclusão universal, até no desenho arquitetônico e nas atitudes. Quando a gente fala inclusão, é inclusão do deficiente, do idoso, do jovem, da mulher, da diversidade sexual, da diversidade étnica, de todas as diversidades. Mas eu acho...
Embora o seu partido não concorde muito com essa diversidade sexual.
Exatamente, e é muito bom você me colocar isso, por quê? Porque o PSC, ele tem lideranças polêmicas em âmbito estadual e âmbito federal. Bolsonaro, Feliciano, enfim. Agora, eu quero deixar claro, não existe nenhuma orientação do Diretório Municipal aqui de Santos para optar por nenhum radicalismo. Foi isso que me fez me vincular ao PSC.
Ok.
Só para concluir, porque eu percebi que não existe nenhuma orientação para nenhum radicalismo. Assim, eu respeito, posições extremistas, mas não adero a elas. Eu acho que o homossexual deve ser respeitado, mulher deve ser respeitada, o negro, todas as etnias, enfim. Mas eu quero me fazer, eu serei candidato, serei vereador da cidade de Santos, mas eu acho que o político, ele deve eleger um nicho de educação, de atuação. E por razões óbvias, o meu nicho de atuação é pessoa com deficiência, porque eu entendo que a vivência é um grande diferencial na hora de você tomar decisões.
Ok, Eduardo. Marco Rangel, sua pergunta.
A minha pergunta vai mais ou menos nessa linha. Bom, mas eu acho que já furou, né? Porque eu ia perguntar ao Eduardo, você sendo um vereador cidadão de Santos, que projetos você teria a nível de uma amplitude maior, quer dizer, não só na área da deficiência, mas você já parece que já restringiu sua atuação, né, nessa área, né?
Porque eu acho que realmente é uma área que precisa de bons projetos e precisa de gente com conhecimento de causa do que está falando. Então, no caso de alguns de vocês aí, eu e o Daniel, somos pessoas que temos deficiência na pele e atuamos tecnicamente, profissionalmente com isso. Eu acho que isso é uma junção de valores que dá um diferencial bastante grande. Agora sim, eu quando trabalhei com um assessor de imprensa, eu trabalhei numa ONG de direitos da criança e do adolescente, chamada Associação Comunidade de Mãos Dadas. E lá, deixa eu contar uma curiosidade para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Zilda Arnes, porque a gente teve uma parceria com a Pastoral da Criança na época. Então, assim, é lógico que a causa da criança também está no meu sangue, né? A causa ambiental, a gente entende que se a gente não preservar o planeta e outras coisas, enfim, é lógico que existem causas importantes. E eu vou olhar pelo direito da criança e pelo direito ambiental também. Mas o meu carro-chefe, sem dúvida nenhuma, é pessoa com deficiência.
Ok. Eu fiquei impressionado com a população de Santos. Santos é menor do que Niterói. Eu pensei que Santos já chegasse a 1 milhão de habitantes.
Não. Não chega não.
Olha só, Eduardo. Eu queria saber o seguinte. Qual a sua opinião sobre o plano Viver Sem Limites? Você leu aquele plano? Você tem uma avaliação sobre ele?
Sim, a gente leu o plano, sim. Inclusive, implementou aqui em Santos um comitê de acompanhamento do Viver Sem Limites. O prefeito de Santos pactuou o Viver Sem Limites em setembro de 2013. Nós fomos, eu e a minha chefia de departamento, fomos ao Rio de Janeiro através de uma articulação do Conselho da Pessoa com Deficiência. Na época, nós tínhamos uma cadeira no Conselho Nacional. O Conselho da Pessoa com Deficiência de Santos tinha uma cadeira no Conselho Nacional. Então, acompanhamos de perto. Eu creio que foi uma ótima ação. Eu acho que a pessoa com deficiência precisava de um aporte de recursos. Santos pactuou algumas coisas, como salas de educação especial, equipamentos. Veio também uma van adaptada para os alunos fazer transporte. Agora, eu lamento que algumas coisas do plano Viver Sem Limites, na minha opinião, não se consolidaram ou escorreram pelos dedos dos gestores. Por quê? Posso te dar um exemplo. A gente tentou implementar aqui em Santos aquele Pronatec Viver Sem Limites, que dava oportunidade de ensino técnico às pessoas com deficiência. Tivemos umas duas reuniões e, na verdade, isso não vingou. Eu acho que o Viver Sem Limites, do final para cá, começou a patinar como todo o governo federal, infelizmente.
Mas você não acha que isso aí foi falha dos segmentos que não vestiram a camisa? Porque o governo lançou a ideia e criou o plano. Agora caberia aos segmentos interessados tornar ele prático, né?
Não, Vandenito, eu não concordo. Porque, por exemplo, em Santos a gente pactuou tudo, mas quando a gente ia conversar para as escolas técnicas se adaptarem, pelo Pronatec Viver Sem Limites, eles pediam prazo e não acontecia. Outra dificuldade que a gente sentia das instituições é a adaptação do material pedagógico. Então, isso já não cabe tanto ao gestor. Eu acho que o Viver Sem Limites patinou por uma inconsistência do governo federal, mas ele também patinou porque alguns segmentos podiam ter melhor abraçado o Viver Sem Limites.
Ok, ok. Maurício Zeni, você.
Bom, Eduardo, vamos uma pergunta com algumas considerações que eu gostaria de fazer para você. Olha, geralmente a gente ouviu dizer que as pessoas ditas com deficiência, elas giravam em torno de 10% da população. É claro que isso aí vai variar, né? Me espantou profundamente que em Santos seja 25%. Então, parece que tentou uma calamidade pública por aí, muito séria, né? Eu não vou dizer que eu concorde exatamente com os 10%, mas chegar a 25% eu acho muito complicado. Uma outra coisa que também me espantou na cidade de Santos é que as únicas leis que você disse específicas eram do cardápio em Braille, que aqui fica a minha opinião, é uma lei bastante cosmética, né? e profundamente inócua, né? e a questão do monocular, que é uma questão polêmica, né? Que me espanta como é que se criou uma lei municipal com relação aos monoculares. Não estou também colocando minha posição, não. Por que eles conseguiram isso? Quer dizer, o que eu estou sentindo, Eduardo, é o seguinte, é que as organizações em Santos, elas não têm muita força, né? Porque todo esse conjunto de legislação que nós temos, ela se deveu, num primeiro momento, à força da nossa organização. Eu quero te dizer que eu participei intensamente da Constituição de 1988. Né? Eu participei mesmo, intensamente. E, claro que a gente não ia conquistar tudo, conquistando muito menos, mas na questão das leis ordinárias, a nossa organização naquela época era muito mais forte do que hoje. Eu acho que hoje nós estamos decaindo. E pelo que você coloca de legislação em Santos, a nossa organização em Santos é muito fraca. Aí eu queria te colocar essa aí. Que respaldo, então, você acha que você vai ter com uma organização tão frágil, né? Na sua vereança, já que você pretende ser um vereador representante, né? com uma organização tão frágil, como é que é o seu respaldo?
Então, primeiro eu colocar meu ponto de vista e colocar alguns números para você. Eu não concordo que Santos tem entidades fracas ou organizações fracas. E aí não é minha opinião, vou te passar alguns números. Nós temos um Conselho Municipal de Direito com 25 anos de atuação na cidade. Nós temos uma Coordenadoria Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência com 10 anos. Ela já está atuando e regularmente instalada dentro do Poder Executivo. Você tem capitais no Brasil que você não tem coordenadoria nem órgão do deficiente dentro do executivo. Outra coisa, algumas entidades com mais de meio século de atuação. Nós temos o Lar das Moças Cegas com mais de 70 anos, A congregação Santista de Surdo é com 58 anos e temos o 30 de julho com 65 ou 68 de vida. Então nós temos realmente uma militância fortíssima em Santos. É, a questão dos números, assim, nós vivemos numa cidade com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre os 10 melhores do país. Então, isso, muita migração, muitas pessoas aposentam e vêm morar em Santos. Por isso que eu digo que também o segmento da pessoa com deficiência, em alguns momentos, tem que dar as mãos ao segmento da pessoa idosa. Eu estou tentando te explicar por que que esses números parecem de 100 mil deficientes, parecem muito grandes. Nós temos, além dessa migração de idosos, uma cidade portuária que os incidentes, principalmente nas décadas passadas, aconteciam e as pessoas ficavam deficientes. Então, talvez, questões como essa expliquem o grande número de deficientes na cidade.
Eduardo,
um minutinho. Deixa eu dar uma completa, já que é...
Arremata aí o Maurício para te passar, que está com o tempo meio corrido, ok?
Não, tudo bem. Bom, veja bem, quantidade, de número de entidades, lares, crianças cegas, podemos ter muitíssimas entidades com 500 anos de existência. O que eu quero saber é a efetividade dessas instituições. Por exemplo, o pessoal do Rio tem 30 anos de conselho municipal. É só perguntar ao pessoal do Rio a história do Conselho Municipal do Rio de Janeiro. Eu fui presidente do Conselho Municipal do Rio, o pessoal que está aqui sabe disso, né? Qual é a história do nosso início e a história do Conselho Municipal que está agora. Então, você pode enumerar muitas entidades com muito tempo, mas eu quero saber a efetividade. E nesse caso da legislação, um comprovante de efetividade e não está mostrado para mim. É isso, entende? É isso.
Olha, então, aí enquanto você me falava, me surgiu um dado. Por exemplo, em âmbito federal, nós estamos na 4ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. E Santos fez, no ano passado, a sua 7ª Conferência Municipal. Nós temos, eu vou citar o nome de duas conselheiras, a Naira Rodrigues e a Célia Regina Saldanha, que atualmente a Célia está me substituindo na coordenadoria, elas foram do CONAD, Conselho Nacional. Santos tem, sim, uma militância muito, muito atuante. O seu Conselho Municipal foi instaurado numa lei de 91. Está aqui o Daniel, que atualmente é conselheiro municipal suplente. Eu acho que poderia dar um depoimento, só para completar. A gente, agora no final da minha estada na coordenadoria, implementou o Santos Acessível, que é o envolvimento dos comerciantes em fazer o seu restaurante com mais acessibilidade.
Oh, ok, Eduardo, que a gente está com um horário bem corrido, eu quero deixar para outras pessoas também. Regivaldo, uma pergunta bem objetiva aí, Regi.
Não, eu só queria complementar, não esclarecer, mas assim, falar sobre essa, que o Maurício atentou para o fato de ter muito deficiente em Santos, em proporção ao tamanho da cidade. O problema de Santos é a área metropolitana de Santos. Tem muitas cidades pequenas em torno de Santos que os deficientes acorrem para Santos por uma questão de ser mais adiantado, né? Não é isso, Daniel?
Exatamente, é o Eduardo que está falando. É assim,
não é isso? A área metropolitana de Santos, ela se confunde com Santos. É como São Gonçalo de Niterói.
Polo da região.
Isso, próximo são Itaim, Peruíbe, tá, que se confunde com Santos. E está correndo Santos, claro.
Inclusive, a gente vê essa realidade do ponto de vista da reabilitação da pessoa com deficiência, amigo. A gente inaugurou, eu ainda estava na coordenadoria, o Centro de Referência de Fisioterapia da Zona Noroeste, faz menos de 2 meses. Mas até então, a gente só tinha o da Zona Leste, e muitas pessoas da Zona Noroeste, de outras localidades e de outras cidades, vêm se reabilitar em Santos. Então, a saúde, ela sente essa... Santos é cidade polo, na verdade.
Exatamente.
Santos não pode ser interpretada só pelas pessoas que pagam o IPTU na cidade, porque as pessoas que usufruem do serviço são muito mais do que as que têm domicílio vinculado a Santos.
Ok, ok, Eduardo. O Vitor, uma pergunta bem direta aí.
Olha só, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Quanto ao número de deficientes, né, aquela estatística de 10% no Brasil inteiro e 25% aí, não será também relativo a uma questão de concepção não tão universal, quer dizer, especificamente de Santos? O que eles estão pensando como deficiente? Tá? O que eles catalogam como deficiente? E outra pergunta é... O que que vocês pensam em face da CONAD? Qual é o relacionamento, digamos assim, de vocês com o CONAD?
Duas pessoas daqui...
Eduardo?
Oi, perdão. Não.
Você ouviu a pergunta?
Entendeu,
primeiro?
Eduardo?
Entendeu? Ouvi a pergunta. A primeira com relação às quantidades... que você me pergunta, talvez esse número inchado, entre aspas, seja fruto da forma como se contabilizam as pessoas com deficiência. Eu quero ressaltar que, assim, este número de 100 mil não é um número municipal, é uma média aritmética, pelo que a gente tem do IBGE. E como o IBGE funciona? Ele funciona com uma metodologia de declaração soberana. Eles pegam amostragens e se as pessoas daquela residência se autodeclaram deficientes, o censeador ele registra. Então, assim, pode ser, só a título de exemplo, pode ser que uma pessoa... eventualmente com 0,5% de miopia tenha se declarado deficiente. Não cabe ao censor questionar. O IBGE não trabalha com bases técnicas ou médicos científicas. Respondendo a primeira, então.
Quanto à segunda, a questão do CONAD, como vocês encaram as entidades aí, no relacionamento com o CONAD?
Então, como eu falei anteriormente, o CONAD, nós tivemos um estreitamento com ele, oportunamente, na assinatura do Viver Sem Limites. Agora, o CONAD sempre teve um bom relacionamento com o Santos. Uns 2 anos atrás, o seu atual diretor executivo veio dar uma palestra aqui para nós, tanto da coordenadoria como do conselho. Nós entendemos, eu particularmente não tenho grandes críticas ao CONAD. Eu acho que algumas coisas podiam até estar mais amadurecidas em alguns estados, em estados brasileiros, mas eu acho importante você ter um órgão
que tem como premissa unificar o movimento. Isso eu acho importante. Dar uma cara dar diretrizes nacionais, eu acho importante.
Ok, Eduardo. Daniel, você.
Alô. Excelente as intervenções de todos, mas eu pergunto assim. Nós estamos na 7ª conferência, nós abraçamos uma região metropolitana de 9 municípios, um Vale do Ribeira com mais outros 15, então nós temos 23 filhos em volta. O cidadão acorda de manhã lá na cidade dele, a 200 km daqui em Registro, e ele vem no médico aqui.
Foi isso que eu falei, foi isso que eu falei, Daniel. Exatamente isso que eu falei. Isso é mesmo, que é muito dispensa.
Como é que a Câmara Municipal ela vai atuar quando o Eduardo estiver, se ele for eleito, para poder trabalhar pelo cidadão morador e pelo morador que vem trabalhar, pelo cidadão não morador. Muito além daquele que simplesmente vem no médico ou vem trabalhar, é aquele que não é domiciliado aqui, mas ele tem a casa de veraneio, ou ele vem simplesmente fazer turismo. Então, como é que a Câmara vai trabalhar para... Os 400 mil habitantes flutuam, às vezes, para 4 milhões, se a gente pensar na temporada, sendo uma cidade turística.
Mas aí não entra no censo.
Ei, Vitor, faz a pergunta, Daniel.
Como a Câmara deverá trabalhar pensando nas diversas populações que a cidade de Santos abarca, porque é uma cidade que abarca o turista, o cidadão da outra cidade, quem trabalha, quem mora, enfim, os 400 mil habitantes são quem tem domicílio aqui, segundo o IBGE. Porém, quantas mais pessoas com deficiência vêm para o turismo, vêm para a reabilitação, vêm para os diversos acontecimentos que acontecem na cidade, seja no Morro, seja na Orla, seja em qualquer ponto?
Então, respondendo a tua pergunta, Daniel, muito pertinente, como sempre, eu acho que atuando num dos eixos que eu elenquei para minha campanha, que é o mobilidade urbana. Para conhecimento de todos, Santos já iniciou e já entregou alguns trechos ao prefeito Paulo Alexandre do VLT, Veículo Leve Sobre Trilho, um dos primeiros modais desse tipo no país. Então, como é que atua? Atua o vereador fiscalizando como é que estão essas estações, como é que está a acessibilidade do deficiente a esse novo transporte, que uma coisa, quando é nova, precisa sempre de ajustes. Então, o vereador, no seu lado de fiscalizador, tem que estar em cima dessas questões, de sonorização, de coisas dos veículos. A gente já trabalha no transporte há um tempo. Tivemos uma reunião com o responsável técnico da empresa que gere o transporte coletivo em Santos, no sentido de da sonorização dos ônibus melhorar, né? A gente conversou da concessionária abraçar essa responsabilidade de disponibilizar para a cidade um sistema de monitoramento dos ônibus. O Daniel estava conosco. Então, eu acho que a metropolização, o primeiro item, o item mais forte, é mobilidade urbana.
E vocês trabalham com levantamento, Eduardo? Levantamento da cidade e da periferia dos deficientes?
Olha, como o Daniel falou, esses 100 mil, quando se diz em reabilitação e trânsito, porque assim, muita gente tem domicílio em outras cidades e trabalha em Santos. Então, na prática do dia a dia, esse fluxo de deficientes pode até ser maior ou menor, mas ele pode aumentar muito. Então, eu acho que, só para não me fugir a questão aqui, o Daniel também citou, turismo. Nós Santos é próximo de Peruíbe e tem a Jureia, tem outros espaços preservados ecologicamente. E assim, a nova legislação também prevê o turismo e o lazer acessível. O Praia Nossa amadureceu bastante, se tiver tempo a gente detalha um pouquinho.
Ok. Rangel, a pergunta?
Sim, só quero fazer um comentário antes sobre a questão do Maurício, que eu acho que não ficou muito respondida, não ficou muito clara, me parece. Quando o Maurício colocou a questão do apoio, o Eduardo, do respaldo que você pode ter político das pessoas com deficiência, de entidades aí, você falou das entidades de moças cegas, enfim, mas essas são entidades assistenciais, elas não são entidades que necessariamente estejam envolvidas com a militância política da causa. E pelo que eu entendi que o Maurício queria saber é isso. Entidades que possam te dar apoio nesse sentido, apoio político, apoio sustentabilidade política nesse sentido. Bom, quanto à pergunta é a seguinte, como é que é a questão da empregabilidade aí em Santos para a pessoa com deficiência?
Então, respondendo às perguntas, com relação às entidades, mas eu acho que isso não é só Santos. A gente tem o envolvimento de entidades podia ser maior? Sim, podia ser maior. A gente fez uma eleição no Conselho do Deficiente que teve vagas remanescentes e depois abrimos uma audiência pública para preencher 3 vagas remanescentes. Porém, nós temos um privilégio de contar no Conselho do Deficiente de Santos como entidade conselheira a subseção da OAB Santos. Entende? É uma entidade muito forte que traz para nós uma consistência jurídica. Essa entidade faz parte da comissão jurídica do conselho, além de ser conselheira, ela é integrante da comissão jurídica, então acho que é um suporte que nós temos. O nosso conselho, na última eleição, teve uma renovação de 70% das suas cadeiras. São 29 cadeiras, a gente vê isso como um positivo e entradas de novas entidades. Além da OAB que eu já citei, nós temos 2 universidades como conselheiras em Santos, a Unisantos e a Unip. São 2 universidades titulares que também trazem todo esse peso acadêmico para as nossas discussões. Desculpa, a outra pergunta?
Empregabilidade aí da região.
Em dezembro de 2013, nós lançamos o Fórum Aberto Permanente de Emprego Apoiado aqui em Santos, que até hoje atua e vai fazer em novembro de 2016 um seu seminário para apresentar 2 anos e meio de trabalho aí. Encontramos em Santos dificuldades que encontramos em outras cidades do país. Eu costumo dizer que a pessoa com deficiência, no trabalho, ela tem que conciliar no mínimo 3 expectativas. A expectativa dela própria com relação ao mercado de trabalho, as expectativas da sua família, que deposita também na pessoa com deficiência, e as expectativas do seu empregador. Então, são 3 visões que tem que, em algum momento, encontrar esse consenso. É difícil, eu costumo também falar, não se faz empregabilidade de deficiente numa escala industrial, então, assim, não vejo como você empregar muitos de uma vez. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com emprego apoiado. Não adianta cada caso é um caso, cada limitação é a sua limitação, então a gente constrói no dia a dia. Eu acho que as empresas deveriam se envolver mais e parar de ficar arrumando subterfúgios para driblar cotas e outras questões.
Ok. Só um comentário. Você falou das entidades que cumprimentam, né, os conselhos, como a OAB e as duas universidades. A OAB, sim, dá um respaldo jurídico, as universidades, respaldo de peso. Mas não dá respaldo ideológico, né, que acho que seria importante isso, que são as pessoas envolvidas diretamente com a questão. É só esse comentário.
Então, no CONDEF nós temos 29 cadeiras e nós temos 14, dessas 29, 14 são cadeiras de entidade. Então, quase a metade do conselho é composto de entidades. Se a gente pensar 29 por 14, são 6 entidades de deficientes, 6 entidades para deficientes e 2 entidades de apoio. Nessas entidades de apoio estão a OAB e as universidades que eu citei, fora o SESC também, que está conosco. Eu vejo assim, um conselho que tem quase a metade das suas cadeiras de entidades, tem consistência sim. Esses conselheiros que estão atuando há pouco mais de um ano, então assumiram no dia 21 de setembro do ano passado, né, Daniel?
Sim.
Do ano passado, então vamos completar no próximo mês um ano de mandato, então as coisas ainda estão se amadurecendo. Esse ano ainda foi um momento de construir as comissões temáticas. Nós temos várias comissões temáticas, como eu falei, a jurídica é uma delas. Eu acho que o conselho está devendo.
Ok, Eduardo.
Estamos num bom caminho.
Olha só, Eduardo, nós estamos em cima da hora. Eu queria fazer uma última pergunta. Ali nas informações sobre você, que você passou ali o seu currículo, você falou que teve uma participação na Áustria, não é isso? No evento lá. E você viu alguma coisa lá que você gostaria de implantar aí na sua cidade, que te despertou para alguma coisa?
Eu fui, em 2011, eu fui no intercâmbio na Áustria, focado nas residências inclusivas. Lá, na verdade, é uma comunidade, eles dão o nome de comunidades terapêuticas. São deficientes que, por uma razão ou outra, vivem ali, e ali, deficientes intelectuais, e ali fazem artesanato, eles plantam e colhem e comem comida natural, são comunidades. É bastante interessante o trabalho. Eu acho que o deficiente intelectual é um grande desafio que nós temos, e eu acho que pegar a experiência de perto de outros países é bastante interessante. Quem se interessar, eu tenho um canal no YouTube, Edu Ravazzini, Ravazzini com S só, onde tem um vídeo da minha participação na Áustria. Eu participei de uma mesa de debatedores, que fui o único representante da América Latina. Então, colocando no YouTube Edu Ravazzini na Áustria, as pessoas acham. Eu só queria, se eu tivesse uns minutinhos, para deixar os meus contatos de interação com os ouvintes.
Pois não, pode colocar.
Quem quiser procurar no Facebook Edu Ravazzini, no Facebook Edu Ravazzini, Ravazzini com S só, S-I-N-I, é a nossa plataforma aí de interação com as pessoas. No mais, eu queria agradecer demais a oportunidade, que foi muito, eu acho que foi muito produtiva para todos nós, e eu acho que política deve se fazer com diálogo mesmo.
Ok, Eduardo, a gente agradece a sua presença aqui. Nós estamos na torcida aí para a sua
A sua ele...
Oi.
Só cinco segundos. Ah. Juro que não é lâmina. Eu quero dizer, Eduardo, que eu gostei muito da sua entrevista e que eu gostaria de que todos os nossos candidatos tivessem o seu conhecimento e o seu envolvimento. Eu estou falando isso porque eu acho que eu te apertei um pouquinho, tá? Mas é assim mesmo. É por isso.
Corroboro a palavra do companheiro Maurício. Eu gostei muito, você gostou muito do conteúdo e conhece o segmento por dentro mesmo. Então, Eduardo, a gente está aqui na torcida por você, tá? Tomara que você faça uma boa campanha e consiga a sua eleição. E conta com a gente aqui, tá? Para qualquer coisa do nosso, dentro da nossa possibilidade, a gente está disponível aí para você, ok? Então eu agradeço a sua presença, agradeço aos ouvintes da RC e até o próximo, os deficientes visuais e as urnas.
Obrigado.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.